Fala, torcedor do time mais amado, mais querido e voltou a ser o mais sofrido do Brasil, do mundo, estamos falando do Dallas Cowboys. Seja bem-vindo ao podcast do Blue Star Brasil. Tô até errando aqui o começo. Meu nome é Gabriel Platt. Estamos aqui, né, apesar de eu estar rindo, mas não é um podcast tão feliz assim quanto a gente gostaria, né? Infelizmente, não tivemos uma notícia boa no domingo por conta do resultado do Cowboys. Mas, vida que segue, né, Diego? Tudo certo com você?
Fala, Plat, fala, Vinícius, fala, galera, tudo certo? Eu confesso que a gente vai discutir mais isso, eu tô bastante decepcionado. Até a gente podia esperar algum tipo de falha mecânica, algum tipo de pouca química, mas eu não gosto de perder no para o ímpar, eu não gosto de perder no pedra, papel, tesoura, e eu detesto perder quando o assunto é Cowboys. Então, a semana... teve um domingo muito ruim pra mim.
Pra todos nós, né? Pra todos nós. E com você mesmo, tudo bem?
Fala, Plat, Diego, ouvintes. Realmente, tanta hype, tanto tempo esperando o jogo do Dallas pra vir uma derrota logo pro Rams. Mas eu vou dizer que, assim, mesmo com essa derrota iniciando a temporada, o meu hype ainda tá alto e vamos discutir mais um pouco sobre isso.
Olha, eu tava comentando no grupo dos nossos apoiadores, né, que acho que a pior coisa é começar a temporada perdendo, porque quando acaba uma temporada, como a gente acabou, tipo, acabou a temporada, e como infelizmente é pra dando o Cowboys termina a temporada com gostinho de, pô, isso podia ter ido melhor do que foi e tudo mais. E a gente vê uma off-season do Cowboys muito boa, né, a gente fez vários podcasts elogiando, putz, free agency, o Cowboys fez bem, putz, draft muito bem, pô, fez contratações pontuais. Isso vai alimentando uma esperança, né? Uma esperança, uma ansiedade para ver o Cowboys jogar. E quando joga, o time perde. Perde jogando não tão bem quanto a gente gostaria. É uma sensação de frustração. Você fica com aquele sentimento de... será que vai esse ano, vai ser tudo de novo? Será que mesmo trocando técnico, mudando de jogador, a gente vai continuar sofrendo com esse time? Será mesmo? E é uma coisa muito ruim, né? Porque você fica muito decepcionado, porque suas expectativas que estavam lá em cima, elas caem. E é muito ruim, pelo menos na minha opinião, né? Mas se a gente olhar pro copo meio cheio agora, a gente vê que em 2018 a gente começou perdendo, né, na temporada, num jogo terrível contra o Carolina Panthers, jogo que o Cowboys só anotou um touchdown no jogo todo, foi 8 pontos que o Cowboys fez, tomou acho que 16, 17. Um jogo muito ruim, muito ruim. E a gente foi para os playoffs em 2018. Em 2016, a gente começou perdendo para o Giants, né? A estreia do Dak. O Dak nem foi tão bem assim. Que o Terrence Williams não saiu de campo. Mas também um jogo não muito bom do Cowboys. E a gente foi para os playoffs. 13-3. Melhor campanha da história do Cowboys na temporada regular. E fomos para os playoffs. 2014 também. Tomamos uma porrada do San Francisco 49ers em casa. Num jogo muito pior que esse contra o Rams. E na sequência o Cowboys engatou acho que umas 6 vitórias seguidas, alguma coisa assim, e foi para os playoffs em 2014. Então as últimas 3 vezes que a gente foi para os playoffs, a gente começou a temporada perdendo. Então por que não essa? Né, o que impede de ser essa temporada ser igual às outras? Né? Então é uma coisa a gente se notar. Não é porque o time perdeu, porque já não vai para os playoffs e tudo mais. Não necessariamente. Eu acho que o Cowboys teve um jogo difícil, um adversário difícil, complicado. E eu acho que a gente só vai saber mais da cara do time à medida que os jogos vão acontecendo, né? Como não teve pré-temporada, foi o primeiro jogo de fato em campo, né? Contra, não só em treino. Então eu acho que vai demorar mais uma, duas semanas assim pro time começar a engrenar, pra gente realmente ver a cara do time. Mas olhando justamente pro jogo que a gente viu, né? A gente viu algumas coisas, pelo menos uma que me deixou muito decepcionado foi a linha defensiva de uma forma geral, né? Porque a gente viu o Cowboys contratando o Dontari Poe, a gente viu o Cowboys contratando o Everson Griffin, o pessoal elogiando muito o Tristan Hill, não, o Tristan Hill tá muito bem, tá jogando muito. E a gente viu o Cowboys contratando o Aldon Smith também, mas esse eu nem entra muito em decepção porque eu acho que ele jogou bem. E a gente viu o pass rush, a linha defensiva de uma forma geral, jogando mal contra o Rams. Vinícius, o que te irritou mais na linha defensiva ali? O que você acha que o Cowboys pecou mais em relação à linha defensiva nessa partida?
Então, Plat, pra mim, essa falta de eficiência, né? A ineficiência do pass rush em cima do time do Rams. Claro, a gente não pode deixar de citar que os caras têm três jogadores muito bons nessa linha ofensiva. O Robbie Havenstein, o Austin Blight, o Andrew Whitford, até com 38 anos e o cara ainda joga num nível excepcional. Mas eu aguardava bastante dessa linha defensiva, não só da falta de ineficiência, mas um outro ponto que a gente vai citar, as faltas que eles cometeram, que foram faltas bobas e que não deveriam cometer, até porque não tinha torcida para atrapalhar tanto assim. Ok, tinha barulho de torcida artificial, mas não é algo que consiga atrapalhar tanto como se fosse uma torcida presencial. Mas não só isso. Teve essa parte ruim, ok, eu vejo que teve o lado ruim, mas também vejo o lado bom disso. Aldon Smith parece que não ficou 5 anos fora da liga. O Tristan Hill parece que tá mostrando um melhor até desempenho do que ele mostrava antes, até que ele não teve chance, na verdade. E a formação da linha defensiva. Aldon Smith mesmo jogou na esquerda, jogou na direita. Teve um momento que eu reparei, bati o olho e falei assim, caramba, ele tá de pé atrás do Dontari Poe, parecendo um linebacker em blitz, por exemplo. Ele não era um defensive end ali, ele tava de pé parecendo um linebacker. E eu falei, caramba, isso parece ser muito interessante, eu quero ver como isso vai se desenvolver com os próximos jogos, os jogos seguintes durante a temporada. Pode ser algo muito bom que o Mike Nolan e o nosso técnico de linha defensiva, o Tom Sula, pode fazer com isso, porque nomes nós temos, jogadores de renome, conhecidos e que tem capacidade para fazer boas jogadas, nós temos. Então eu acho que, eu penso que quando a gente entrar um pouco mais no ritmo, né, porque é só o primeiro jogo, mais uma vez, isso nós, os treinos não foram treinos com tanto contato como era antigamente, por conta de N fatores. Então eu imagino que quando isso ficar melhor daqui uns jogos, né, quando o time inteiro entrosar um pouco mais, isso vai ser algo muito interessante de ver, o jeito que a linha defensiva vai se posicionar em cada snap, como os jogadores todos vão se posicionar, não só um, mas todos eles parecem que vão fazer muitas mudanças e não ficar presos em uma só posição. Então eu vejo que teve tanto um ponto negativo para hoje, né, para o domingo, como um ponto, né, um ponto negativo e um ponto positivo. Eu queria mais sacks, pelo menos uns 3 ou 4, e infelizmente a gente só teve um. Mas o Aldon Smith, pra mim, ele é aquele cara que superou todas as expectativas, eu acho que imagino, de todo o torcedor, de todo o time inteiro do Cowboys.
Eu concordo com você, concordo com a crítica. E outra coisa que eu acho que vale comentar também é em relação ao jogo terrestre, né? Porque a gente viu o Rams indo pro jogo não com o Todd Gurley que tinha antigamente, na nossa última partida que a gente jogou em Los Angeles, né, nos playoffs, eles tinham o Todd Gurley e o CJ Anderson, né, que correram, os dois correram juntos para mais de 200 jardas e tudo mais, acabaram com a nossa linha defensiva. E para esse jogo eles vinham com Cam Akers, né, que é um calouro, o Malcolm Brown, que sempre foi reserva do Todd Gurley, nunca teve destaque na liga, e o Darryl Henderson, se eu não me engano, eu posso estar errado no primeiro nome, mas é Henderson o sobrenome. E a gente com todo respeito aos jogadores, mas eles não são jogadores ainda provados na liga, grandes running backs. E pelo menos eu esperava, cara, uma linha defensiva com tantos nomes bons. Eu achei que a defesa poderia ter feito um trabalho melhor em relação a eles, e não fez. Eu acho que isso abriu a margem pro o que o Rams fez. O Rams jogou muito em play action e a defesa estava caindo em todos os play actions. E com isso a gente viu o Robert Wood ganhando um caminhão de jardas, Cooper Kupp e por aí vai, né? E eu acho que isso prejudicou muito o Cowboys, principalmente no primeiro tempo. Diego, você concorda que o problema tinha sido no interior da linha defensiva? Você acha que os linebackers têm uma parcela de culpa nisso? Como é que você vê o Cowboys mordendo tanto a isca do Los Angeles Rams nesse começo de jogo?
Olha, Paty, eu vejo fundamentalmente a questão do treinamento. Eu não quero, assim, medir, e nem, eu acho que ninguém tem como medir o nosso treinador, Mike McCarthy, pelo primeiro jogo, mas a gente pode medir o Sean McVay pelos jogos que nós já tivemos com ele. E o McVay deu mais um show nos Cowboys, né? É impressionante como o time é bem treinado na sua linha ofensiva, fazendo aquele trabalho de outside zone, wide zone, que nem a gente falou no podcast passado. E eu vou dar aqui um dado que é impressionante, tá? Eles passaram para 99 jardas, tá, do primeiro down, no first down. 99 jardas gerais, assim, tá? E passe, tá? Exclusivamente passe. E em relação a isso, os passes aéreos, quando o jogador recebeu o somatório desses passes deu 16 jardas. Os jogadores conseguiram as jardas, as quase 80 jardas, 83 jardas posteriores, correndo com a bola depois de receber a bola num passe curto, né? Então foi muito screen, muito, muito, muito screen que a gente caiu no play action, mas nós também sofremos muito com o jogo corrido. Eu acho que isso é fundamentalmente treinamento. Tanto Plat, Vinícius e ouvintes, assim, eles tiveram 71% de aproveitamento de first down, tá, na primeira jogada. Quer dizer, foi muito alto, muito, muito alto, assim, o nível que a gente caiu no, na armadilha deles, que era uma armadilha a princípio conhecida, mas assim, ó, por mais que ela seja conhecida, quando o time é bem treinado, quando o time tem uma mecânica de 2-3 anos, um time como o nosso que vai estrear toda uma defesa nova, vamos dizer assim, uma filosofia de defesa nova, vai acabar sentindo. Então eu acho que cair no play action deles foi fundamentalmente treinamento. A gente não conseguiu ver isso, né, enxergar isso de forma suficiente. Caindo uma vez atrás da outra, claro que o trabalho dos linebackers ia ficar prejudicado, porque se a nossa linha defensiva não consegue se projetar no Jared Goff, né, ele não conseguiu se projetar nele, não conseguiu um pass rush, a nossa linha defensiva não conseguiu parar o jogo corrido em momento algum do jogo, do primeiro tempo, quase todo o primeiro tempo. Então isso claro que vai estourar nos linebackers, e aí sim, a partida do Jalen Smith foi uma partida fraquíssima. E no terceiro nível, já adiantando, mas eu falo exclusivamente para taclear, os nossos safeties não conseguem taclear. Não conseguem. Foi assim, uma coisa bizonha a forma como nós tacleamos, de uma forma geral. E é claro que, voltando a dizer, se a gente falha na primeira linha, a segunda e a terceira vão sofrer. Não tem jeito. E vamos lá. A gente foi uma jogada atrás da outra, rápida, que a gente caindo no play action, com o dado é estarrecedor. O somatório de jardas, 16 jardas de somatório dessas jogadas, eles correram com a bola, eles receberam a bola, tudo passe curto, e fizeram screen atrás de screen, jogo corrido, e nós não conseguimos um contraveneno até aquele momento em que houve a interceptação, que, diga-se de passagem, numa falta grosseira do Aldon Smith, né, que não foi marcado. Mas eu volto a dizer, tá, vamos reclamar dos linebackers, eu acho que tem que reclamar, jogaram mal. Até o Leighton Vander Esch teve uma lesão séria, né? Fraturou a clavícula, mas ele não estava jogando absolutamente nada. Até eu não quero que ele saia, quero que ele se recupere logo, mas a saída dele melhorou o nosso jogo. O Joe Thomas jogou muito melhor que ele. Não sei se o outro time cansou, se o Rams cansou, mas o fato é que o Joe Thomas melhorou a nossa situação. E o Jalen, puxa vida, assim, ó, que partida lamentável dele, assim, um dos piores em campo. Mas eu volto a dizer, para mim é treinamento e a primeira linha, a batalha das trincheiras sendo perdido o tempo inteiro, é claro que a gente vai ter problema nas demais unidades de defesa.
Só para complementar o que você falou, Diego, o Cowboys não forçou nenhum punch no primeiro tempo inteiro. Ele foi forçar o primeiro punch da equipe do Rams pro meio do terceiro quarto, né? Tudo bem que teve interceptação ali no meio do terceiro quarto, que é melhor do que um punch, mas isso mostra como a defesa foi mal no primeiro tempo. Porque todas as campanhas do Rams de ataque no primeiro tempo ou foram pontuações ou foram field goals errados. Isso mostra como a defesa estava mal. Isso me lembrou muito a defesa de 2013, que foi, acho que, a pior defesa da história do Cowboys em números. Ou se não foi a pior, foi entre as piores da história. Que era uma defesa que passava jogos sem forçar punch. Era uma coisa inacreditável de tão ruim. E me assustou muito o primeiro tempo, no segundo tempo melhorou. E eu estava no jogo da tarde, eu estava assistindo Seahawks e Falcons. E eu vi muito o Jamal Adams, cara, a quantidade de teco que ele fazia em running back, ele parecia que tinha um 5 dele em campo, porque toda jogada ele tava lá pra fazer o teco. E eu sinto falta de um cara assim pro Cowboys. O Jalen Smith é um cara que costumava estar em todas as situações pra fazer o teco, e eu acho que nesse jogo ele fez algumas leituras muito erradas, tanto que o Pro Football Focus deu uma nota bem baixa pra ele. E eu acho que isso tem a ver com o mau desempenho da defesa. Não só as lesões, que a gente já vai comentar, mas isso também, porque é muito complicado. A gente não tem dois safes com a qualidade do Jamal Adams, óbvio, mas eu acho que nossos dois safes ainda deixam a desejar nesse tipo de situação. E a gente vê o único jogador capaz de estar nessa situação saudável, que era o Jalen Smith, não fazer esse papel bem o suficiente. E aí a gente chega na situação que a gente chegou no último domingo, né? Cowboys praticamente incapaz, né? A gente viu o time caindo em todos os play actions, em todos os screens que o Rams fazia, os running backs correndo quase como do jeito que eles queriam, né? E acabou terminando. Eu acho que o placar não reflete necessariamente o que foi o volume do Rams na primeira etapa e tudo mais, porque a gente saiu ganhando no primeiro tempo. E eu acho que, para mim, isso foi um milagre, pela forma como o Rams dominou a nossa defesa, né? Eu acho que isso é mérito também para o ataque, pelo ataque ter conseguido construir as oportunidades. Mas antes de falar do ataque, vamos só comentar as lesões que a gente teve, né? Porque foram lesões importantes. A primeira delas que a gente viu foi o Leighton Van Der Esch. E pra mim foi a mais assustadora de todas, né? Porque a gente viu ele saindo e tudo mais, e eles não tinham revelado o que era. Aí falaram que era uma lesão na clavícula. Aí a gente, putz, será que é clavícula mesmo? Foi só uma coisa que eles falaram na hora. E até que saiu uma imagem na televisão do médico mexendo no pescoço do Leighton Van Der Esch, aí que o coração parou. Acho que 90% da torcida do Cowboys gelou naquele momento, porque o Van Der Esch, ele tem um problema, um histórico de lesão no pescoço, passou por uma cirurgia na última off-season, e se ele tivesse uma lesão no pescoço de novo, era possível dele cogitar aposentadoria e tudo mais. É uma coisa perigosa, pode afetar a saúde dele. Mas depois do jogo ele não voltou mais para a partida, e aí foi diagnosticado, não sei se diagnosticado é a palavra certa, mas os exames deram que ele fraturou a clavícula, uma lesão parecida com que o Tony Romo teve em 2015. Ele teve no segundo jogo contra o Eagles, ele ficou de fora, acho que umas 7 semanas. Era para ele ter ficado umas 8, 9. Só que o Cowboys apressou a volta dele e deu 2 jogos dele em campo, ele fraturou a clavícula de novo pelo Cowboys ter apressado e tudo mais. E isso aconteceu com o Van Der Esch. Eu não sei agora se foi o mesmo lugar da clavícula, a mesma clavícula aí. Não sou médico pra informar, mas foi uma lesão similar, então o tempo de recuperação é similar. Eu acho que o Cowboys acredita que ele deva voltar entre 6 a 8 semanas. Ou seja, ele vai acabar voltando no começo de novembro, mais ou menos, ou um pouquinho mais. É, e vamos esperar que ele recupere, porque é uma peça importante. E além dele, a gente teve a lesão do Blake Jarwin, que rompeu o ligamento do joelho e foi um lance muito bobo. É, não teve contato, foi na hora que ele foi mudar de direção na rota, ele sentiu o joelho cair no chão, rompeu o ligamento fora da temporada. Então, o único tie-end assim que o Cowboys basicamente confiava para fazer as jogadas, tá fora da temporada. E além dele, o Cameron Irving sentiu, né? Ele seria o titular na linha ofensiva, acabou sendo o Terrence Steele, mas o Irving sentiu durante, acho que foi um field goal, se eu não me engano, que ele sentiu, e acabou nem voltando pro jogo, mas foi uma ausência nem tão sentida justamente por ele não ter sido titular. É, agora falando aproveitando o gancho, falando da linha ofensiva, a gente viu o Terrence Steele jogando, mas apesar de nota, de comentários, eu não achei ele tão mal por um motivo. Eu acho que o Cowboys fez um bom trabalho em proteger o lado dele. É, tirando nos minutos finais, no fim da partida, em que não tinha como fazer essa proteção. Mas o Cowboys estava sempre colocando um Tyrande para ajudar ele, o Zeke para ajudar ele. Então ele acabou ficando mais tranquilo. Vocês lembram como foi o Chase Green contra o Falcons, que se deu 7 sacks, que o Cowboys perdeu o Tyron Smith, desmoronou o ataque por causa disso. É, eu acho que faltou um pouco do que o Cowboys fez nisso. É, o Cowboys colocou um apoio nele e assim conseguiu melhorar a proteção pro deck. Mas, Vinícius, você acha que a linha ofensiva de uma forma geral foi bem? Você gostou da linha ofensiva ou você acha que dava para ter ido melhor?
Plat, só complementando, o Irving teve alguém que caiu no tornozelo dele. E aí ele acabou se machucando, e tanto que eu acho que vai ficar umas 6 semanas fora, se eu não estou enganado, aproximadamente. Mas sobre a linha ofensiva, eu tenho ponto que ela algumas vezes dava tempo pro Prescott fazer o lançamento, fazer a estratégia que ele queria fazer. Em outros momentos não conseguia fazer isso. E eu concordo contigo, não foi tanta culpa do Steele assim. Eu imaginei que poderia ser pior. Vi de Chess Green, como você mesmo citou. Eu acho que quem viu aquele jogo vai ficar sempre na memória quando aparecer um jogador de linha ofensiva reserva, um swing tackle reserva. Acho que sempre vai manter na memória isso. Imagina se o cara for igual o Chess Green. Graças a Deus não foi. A história é que era complicado enfrentar um Aaron Donald, Michael Brookers, Leonard Floyd, Ja'Kai Polite, com um jogador reserva, quando é um terceiro reserva, um cara que, assim, se tudo desse certo, ele nunca iria entrar. Dependendo, ele não entraria nem em times especiais, né? A depender. Então, para o que era o jogador que estava ali, eu falo que o saldo foi positivo. Mas eu não sei o Connor Williams. O Connor Williams, acho que foi o Diego que citou isso, que falou isso no grupo dos assinantes, que ele parece ser aquele cara que vai dar os anos de contrato dele, 3, 4 anos que seja de contrato dele, de calouro, e depois disso a gente vai encontrar, vai procurar um novo jogador para ser esse left guard, porque ele ainda não consegue se manter no nível que é esperado dele. Ok, ele ainda tá voltando de uma lesão de ligamento cruzado, primeiro jogo da temporada como de todo mundo, mas ele ainda mantém um nível muito abaixo do nível que é o resto da nossa linha ofensiva. Nós temos uma linha ofensiva que entra ano, sai ano, a gente tá ali top 5, top 7, né? Tem caras que provavelmente vão ser jogadores de Hall da Fama quando se aposentarem, e o Connor não tem esse nível, então eu imagino que vai acontecer essa mudança. Vai ser o Connor McGovern quando o Williams sair? Não sei. Vai ser um outro jogador? Também não sei. É coisa pro futuro. Mas pra esse jogo foi o Williams foi um saldo muito mais negativo do que o Terrence Steele, do que o Terrence Steele para mim. É, tanto que ele teve uma jogada que ele escorregou e a gente sofreu um sack, ou foi uma apressada no deck. Teve um outro que ele perdeu a jogada pro Aaron Donald, e o Donald chegou, empurrou depois o Looney, e o Looney derrubou o Zach Martin. um jogador, o Donald, um jogador conseguiu tirar três jogadores de linha ofensiva nossa da jogada e chegar no Dak Prescott. Isso mostra o quanto ele é bom e o quanto a gente ainda precisa melhorar. Então, eu não sei o que vai acontecer, se a gente vai continuar com o Terrence Steele, se a gente vai trazer algum jogador novo para a posição dele, se em algum momento da temporada vamos tirar o Connor Williams e colocar o McGovern, o Tyler Biadasz, não sei, fazer uma mudança do Looney para guard e o Biadasz para center, não sei, é algo que vai ficar a cargo do técnico de linha ofensiva, mas eu imagino que possa sim acontecer se o Connor Williams continuar mostrando durante os outros jogos essa ineficiência que ele continua tendo durante os anos.
Pois é, eu dei a deixa pra você falar justamente do Connor Williams, que eu queria que você comentasse, porque pra mim foi um cara que destoou, assim, e pelo menos eu vi na segunda temporada dele, né, ano passado, eu vi uma melhora dele, porque ele teve um ano de calor em 2018, que ele teve altos e baixos, acabou inclusive ficando no banco em alguns momentos pro Suafilo, e na segunda temporada, né, ano passado, eu vi que ele tinha evoluído, tava jogando melhor. É óbvio que tem seus problemas, mas ele tava jogando melhor. E essa terceira temporada que a primeira impressão não foi boa. É, só pra fazer uma comparação, no meu caso, foi com... Só pra falar do deck. Porque 2016 a temporada do deck foi boa e elevou muitas expectativas pra mim. E 2017 a temporada do deck pra mim foi decepcionante. Foi abaixo do que eu esperava pra ele. E aí você entrava em 2018 e você ficava... Tá, o Deck é um jogador bom que teve um ano ruim, ou é um jogador ruim que teve um ano bom? Porque até o momento você tem um ano bom e um ano ruim pra contar, né? E aí o Deck começou 2018 mal, e eu fiquei, putz, acho que ele é um jogador ruim que teve um ano bom. Mas pro fim de 2018, até esse momento, foi igual um foguete. Ele decolou, começou a jogar muito. Coincidiu junto com a chegada da Mari Cooper e tudo mais. Aí a gente viu, ok, ele é um jogador muito bom que teve uma oscilação na carreira. E o Connor Williams, no momento, pra mim é isso. Ele teve um ano mais ou menos e um ano bonzinho. E aí você fica, qual deles é o verdadeiro Connor Williams? É o jogador bom ou o jogador não tão bom? Então, a princípio, tá dando a entender de que é um jogador mediano, que pode vir a ser um cara ok, mas vamos ver como é que vai ser o resto da temporada. Eu acho que ele pegou um desafio muito difícil, né? Não é qualquer um que consegue parar o Aaron Donald. E vamos ver como ele lida ao longo da temporada inteira. Eu acho que tem como ele melhorar, tem espaço para melhorar, até pelo que a gente já viu ele jogando. A gente não tá pedindo além do que ele pode fazer. É uma coisa a gente vê do que ele pode mostrar. Então é uma coisa pra gente ficar de olho no jogador, né? E agora falando justamente, deixei os pontos polêmicos para o final, os dois pontos polêmicos da partida, Diego. A quarta descida, a fatídica quarta descida e a falta do Gallup. Que foram os dois pontos que, se você entrar em qualquer fórum, em qualquer grupo de discussão de torcedor do Cowboys, você vai ver o pessoal comentando esses dois pontos do jogo. Você pode vai comentar field goal errado, não nem vai... O pessoal nem vai lembrar que teve field goal errado, porque o Chris Jones fez um punch não muito bom. O pessoal vai comentar desses dois lances. Diego, se você estivesse ali no lugar do Kellen Moore, com o microfonezinho passando a jogada pro Dak Prescott, você falaria pra ele, arrisca a quarta descida, ou você falaria, chuta o field goal?
Cara, eu vou sair do normal, eu arriscaria. Sinceramente, eu não vi nenhum problema em arriscar. Eu sei que eu era o mais seguro, mas a gente contratou um treinador para fazer isso. Tá? A gente esperou 10 anos para fazer uma jogada dessa. A gente não fazia nem jogada de uma jarda. Né? E eu me recordo uma vez o Mike McCarthy perdeu uma partida de playoffs contra o New York Giants, né, pelo Green Bay Packers, que ele arriscou uma no meio do campo. Eu acho que era uma terceira para 6 ou terceira para 5. Eu me lembro bem desse jogo, não me lembro exatamente a quantidade de jardas. Foi uma arriscada muito mais audaciosa do que essa. Mas eu digo pra vocês assim, ó, na boa, eu quero que ele faça isso. Jogar o safe mode que a gente jogou durante 10 anos não nos levou pra lugar nenhum. A jogada foi muito bem desenhada, a gente pode criticar, o Dalton Schultz não fez isso, não correu aqui. Ah, o Cid Lamb teve que refazer a rota. O fato é que a defesa fez uma jogada magistral. Foi um passe muito bom, foi uma recepção muito boa e a defesa fez uma jogada absurdamente boa. Eu não vou reclamar disso, sinceramente. Ah, era um empate. Zé. Mas também, não sei, era um jogo que estava meio que na cara que a gente ia perder, na forma como o jogo foi se desenvolvendo, né? Então, eu queria um treinador que pudesse chegar e fazer isso aí, tá? E que pudesse arriscar e que tivesse, enfim, coragem para isso. Então, eu não reclamo dessa jogada. Embora eu vou ser massacrado no site, o que for, ou até de vocês podem discordar de mim, mas assim, ó, de boa... De muito boa, não foi por isso que nós perdemos.
Olha, eu vou. Não é comum aqui um discordar do outro, né? Mas eu não quero ficar naquele papo de amigo, de confrade, né? Eu vou discordar. Pra mim era pra ter chutado o field goal. Mas o meu ponto de discussão não é se deveria ter arriscado ou não. Foi a terceira descida anterior à quarta. Porque era uma terceira descida pra 6 e o Cowboys correu com o Zeke numa chamada muito ruim. E na entrevista depois do jogo, o Kellen Moore falou que o Cowboys correu naquela situação já pensando em arriscar a quarta descida. Então, eu não concordo com essa decisão. Eu acho que o Cowboys deveria ter tentado o first down ali naquela terceira descida. E se chegasse numa quarta descida mais curta e tudo mais, corria com... E era uma quarta para 3. A chamada, não... apesar do Sid Lamb não ter corrido a rota direito... que é normal calor, o primeiro jogo, não vou jogar a culpa da derrota no calor, é sacanagem. E se vocês, eu recomendo vocês a olharem o replay desse lance. A rota, eles chamam de mesh, né, que os dois jogadores se cruzam no meio do campo, cada um correndo para um lado, e o Sidney Lamb saiu da esquerda correndo para a direita, e o Dalton Schultz foi da direita para a esquerda. Só que o Dalton Schultz, ele deveria ter aberto mais. Ele correu muito perto e o Sid Lamb acabou precisando desviar dele e a rota do Sid Lamb não passou da linha do first down. Ele tinha que ter corrido a rota depois da marca do first down, que aí quando ele recebesse o passe ele já estava dentro. Tanto que quando ele recebeu o passe ele foi tacleado, ele estava uma jarda da linha amarela ainda. Então esse foi o grande problema. Acho que se fosse o Blake Jarwin, por exemplo, que estava mais acostumado, já estava ambientado com recepção de passe, esse tipo de rota, eu acho que o Cowboys poderia ter convertido. Mas eu teria chutado o field goal, ainda mais dado que o Rams estava conseguindo correr com a bola, gastar relógio, eu acho que isso foi um problema, a defesa estava com problemas durante o jogo. Eu acho que você tá com uma chance de pontuar, cara, pontua, fora de casa, pontua e garante o field goal no final. Vinícius, você quer completar?
Eu tava aqui torcendo não, mentira. Imaginando que eu faria o advogado do diabo concordando com o Kellen Moore e o Diego vai lá e quebra minhas pernas, gente. Eu tava aqui preparando e falou assim, não, eu vou ser do contra dessa vez e vou falar que a gente deveria sim ter feito a quarta descida e não chutado o field goal, mas aí o Diego foi lá e gabaritou tudo que eu tinha pra falar e eu só falo que eu concordo com ele. Era isso que eu esperava, um técnico que tenha culhões de fazer uma quarta descida, independente da quantidade de jardas que seja, para poder querer ter vontade de vencer um.
Cara, eu não achei que eu ia ficar na minoria não em falar que deveria ter chutado, porque a maioria falou que teve, pelo menos dos comentários que eu vi, falando que deveria ter chutado. Se você acha que chutou, comenta no podcast, mas manda mensagem no Twitter do Blue Star Brasil, na página do Facebook, Instagram, comenta se você acha que deveria ter chutado ou arriscado. Eu acho que tem diferença entre você ser agressivo e ser irresponsável. Eu não acho que o Cowboys foi 100% irresponsável, loucura ter arriscado. Não, fazia sentido arriscar ali. Mas eu acho que beirou um pouquinho... acho que na linha tênue entre os dois, eu acho que ficou um pezinho mais pro lado da irresponsabilidade justamente por isso. É um jogo fora de casa, a defesa não tava jogando do jeito que você gostaria. Porque se a defesa estivesse jogando num alto nível, você sabia, cara, eu posso arriscar aqui... Mas a defesa vai forçar um three and out, vai pegar e o Cowboys vai ter bastante tempo para conseguir pontuar de novo. O Cowboys recebeu a bola com um pouco mais de 2 minutos, com uma dificuldade imensa de mover as correntes depois na campanha, tanto que a gente nem chegou no meio do campo, né? Então, para mim, esse foi o grande problema. Né? Não é a jogada em si, mas o contexto geral. E falando sobre essa última campanha, a jogada polêmica que foi o lance do Gallup, né? Todo mundo pulou em casa comemorando a situação, e aí a gente deu aquela murchada na hora quando o árbitro anunciou a falta do Michael Gallup em cima do Jalen Ramsey. Falta de interferência e acabou o jogo ali, né? Não tinha mais o que fazer. Vinícius, você achou que foi falta ou você acha que o Ramsey deu uma valorizada ali no lance?
Ah, vamos dizer que ele deu uma valorizada sim, né? Tanto que muitos lugares mostraram que se era pra colocar falta do Gallup, era pra ter dado falta também do Ramsey dele segurando o braço do Gallup, não é mesmo? Acho que vocês devem imaginar isso também. Então, é aquela coisa. Todo mundo vai lembrar do lance contra o Los Angeles, contra o New Orleans Saints, que foi aquela que não foi interference da defesa do Rams, né? Claro, não era o Ramsey, era o Robbie Coleman, se eu não me engano, e outros jogadores, mas foi situações parecidas, vamos dizer assim, que não foram faltas marcadas para o Rams. Então, eu falo que o Ramsey foi um ator ali naquela jogada. O Gallup, hoje, em entrevista para o site do Dallas, claro, ele não vai falar que foi culpa do Ramsey e tudo mais. Ele disse que deveria ter batido o Ramsey na linha de scrimmage na hora da saída da jogada e conseguido colocar umas 10 jardas de diferença para ele, que acabou não conseguindo. E por isso não conseguiu fazer a recepção. Mas acho que para quem é mais torcedor, para quem pode falar isso, né, diferente do jogador que acaba ficando um pouco mais comedido nessa situação, a gente pode dizer que sim, que foi muito mais culpa do Ramsey, e que deveria ter sido falta. Mas também não dá para citar essa como sendo a única parte, a única história que foi a culpada da nossa derrota. Foi todo um contexto geral durante o jogo inteiro que culminou com essa falta não marcada e acabou trazendo a derrota pra gente.
Pois é, eu acho que foi um lance, cara. Se fosse no meio do primeiro quarto, tivesse acontecido essa jogada, o árbitro não daria falta. E a NFL tirou a revisão de interferência. Eu acho que não teria mudado em nada. A gente viu como a NFL lidou com desafios de interferência, se foi mesmo ou não foi. E eu acho que não mudaria. Eu acho que se eles não tivessem marcado em campo a interferência e fossem revisar, eles não marcariam, não passariam a marcar. E o contrário também, se eles marcaram em campo e fossem revisar, eles não anulariam a marcação. Porque foi uma coisa muito sutil e dá pra comentar, é uma coisa questionável. E eu concordo com você, eu não acho que o Cowboys perdeu só por isso não. Eu acho que teve vários fatores, como a gente comentou aqui ao longo do podcast todo. Foram vários fatores que culminaram na derrota, não só o lance. Agora, se querer jogar a culpa toda nisso, é você passar pano para a linha defensiva que foi mal, os linebackers que foram mal, a dupla de safety que não jogou bem, a linha ofensiva do Cowboys que foi abaixo, e por aí vai. E eu não acho justo você fechar os olhos para esses erros e simplesmente jogar na conta de a arbitragem roubou a gente. Eu não acho certo. Eu acho que o Cowboys precisa muito mais cuidado do próprio time e tudo, porque aí o Cowboys não vai chegar faltando 30 segundos dependendo de uma decisão da arbitragem para poder vencer a partida. E só para fechar o jogo aqui, Diego, fala quem foi seu destaque e sua decepção do jogo.
Meu destaque foi o Aldon Smith, pelo tempo que ele ficou fora da liga, por ter sido possivelmente o melhor jogador da linha defensiva, uma linha defensiva que teve alguns jogadores muito tímidos na partida, do exemplo do DeMarcus Lawrence, foi muito tímido, né? Então eu coloco ele como meu destaque positivo, ele vira uma grande esperança para o resto da temporada. Meu destaque negativo tem um pouco de subjetivo nisso, tá, pessoal? Vou me desculpar aqui. É só porque eu quero muito que Dallas contrate o Earl Thomas. Porque não faltam destaques negativos dessa partida, tá? Não faltam. E eu vou colocar o Darren Thompson, que ele fez uma partida muito ruim, mas muito ruim. E o primeiro touchdown do Rams, um touchdown corrido, ele tenta fazer um tackle e ele é demolido no tackle. Tá? É demolido, eu acho assim, ó, um um safety mediano conseguiria fazer alguma jogada ali. Talvez não deixasse, até permitisse a entrada, assim, mas com algum esforço maior. E teve várias jogadas em cima dele, teve uma que eu me lembro só que ele conseguiu um teco, mas de resto foi muito mal, mas essa daí me chamou a atenção, que parecia jogo de criança contra adulto, né? A forma como atropelaram ele. E olha, ser atropelado na NFL é meio vergonhoso, viu?
Pois é, meu destaque positivo, eu vou falar do Zeke, que quando ano passado ele começou meio em marcha lenta, teve aquele problema de contrato, então ele demorou para engrenar na temporada, mas esse ano a gente viu pré-temporada completa, treinou firme e começou voando. Foram dois touchdowns, o primeiro maravilhoso, e jogou muito. Você via que ele era tacleado e caía 5 jardas depois. Foi uma atuação incrível. E a minha decepção, pra mim, vai ser do Mike Nolan, o coordenador defensivo, que foi a contratação assim da comissão técnica que eu mais fiquei com a pulga atrás da orelha. Eu fiquei, cara, não gostei. E ele e o técnico de ofensivo, Joe Philbin, foram dois nomes que eu fiquei, putz, cara, sério? Dois nomes que não me agradaram muito, mas o Mike Nolan não teve um bom retrospecto em defesas nas últimas temporadas e começou mal. Começou com o pé esquerdo e espero que ele melhore, porque essa partida, a defesa de uma forma geral não foi bem, apesar de ter cedido só 20 pontos. Vinícius, seus votos.
Eu vou ter que concordar com o Diego, o Aldon Smith, ele não... Eu citei já isso mais cedo, ele não parece que ficou 5 anos fora da liga. Ele tá jogando muito bem para o que era esperado dele e perto dos outros jogadores da linha defensiva, ele é o destaque da partida totalmente. E a decepção fica por conta do Chris Jones. Ele ainda continua sendo um punter que não é o mesmo punter que já foi por anos em Dallas. Aquele cara que acertava o telão do time, do estádio lá no AT&T Stadium, e ultimamente faz média de 39 jardas de punch, por exemplo. Esse jogo mesmo ele teve média de 39 jardas apenas. Tá muito ruim. Eu não sei se ele vai ter alguma disputa ao decorrer do ano ou só ano que vem, mas eu imagino que em algum momento vai ser necessário mudar isso aí.
Pois é. Vamos comentar os outros. A gente acabou falando tanto do jogo que senão vamos passar rápido pelos assuntos aqui para falar do jogo contra o Falcons, senão o podcast vai ter 2 horas de duração. Vinícius, injury report foi só o Jordan Lewis basicamente, né?
Só tem o Jordan Lewis que ainda treinou full completamente. É claro, a gente teve 50 mil lesões e quem tá lesionado acabou indo pro IR, né? Nem acabou tipo não treinando. A lesão é tão grave que tem essa possibilidade do IR de 3 semanas, que está sendo mais fácil jogar, colocar o jogador na IR do que deixar ele sem treinar. Então só teve o Lewis e parece que é o que tudo indica, vem para jogo domingo.
Pois é. Como a gente falou, né, dos jogadores lesionados, o Irving, o Jarwin e o
Vander Esch.
Cara, fugiu o nome. Os três foram para a lista de lesionados, ou seja, pelo menos 3 semanas fora. Obviamente eles vão ficar mais, pelo que a gente já comentou aqui no podcast. E por conta disso, o Cowboys fez algumas mudanças no elenco, né? Já que eles saíram, você abre vaga no elenco. Então o Cowboys contratou, subiu alguns jogadores, né? E entre eles o Cowboys subiu o Brandon Carr. O Brandon Carr tá no elenco ativo. E além deles, o Cowboys anunciou que contratou o linebacker Rashad Smith, que estava no Bears, no practice squad do Bears, o offensive tackle Alex Light, do Cardinals, e pro lugar deles no practice squad, o Cowboys contratou o safety Steven Parker e o cornerback Rashard Robinson. Ufa! Algumas mudanças, algumas alterações, ou seja, o Cowboys subiu o Brandon Carr, que já estava ativo para o último jogo, apesar de não ter jogado nenhum snap, e trouxe, né, um offensive tackle, que era a posição do Cameron Irving, e o linebacker da posição do Vander Esch. Diego, você acha que o time vai atrás de um tight end? Essa é uma pergunta, se você acha que o time vai. E a outra é, você acha que o time deveria ir atrás de um tight end ou não?
Eu acho que, bom, essa semana com certeza não vai. Nós estamos gravando na quarta-feira, né? Para essa semana a gente vai com o que tem. Inclusive, eu acho que não vai atrás de absolutamente mais ninguém, a não ser os que já foram integrados, né? Eu tenho a impressão que essa pergunta tem que ser refeita depois do próximo jogo para ver a possibilidade. Então, nesse momento, o Dallas não vai e vai apostar no que tem, né? Agora, o decréscimo é absurdo. Eu iria atrás, né? Eu iria atrás tentando uma troca no estilo Robert Quinn do ano passado, tentando um jogador, o famoso aluguel de um ano. Tá? Eu acho que isso é viável. Mas respondendo às tuas duas perguntas, a primeira é não vai agora, não tão, antes de segunda-feira, não vai. E eu acho que deveria ir.
Pois é, o Vitor escreveu um texto muito bom no site sobre os tarentes disponíveis que o Cowboys poderia ir atrás, tanto os disponíveis no mercado como possíveis para troca. Então, recomendo ler também, são alguns nomes interessantes. Eu acho que, eu não acho que o Cowboys vá atrás deles, mas eu acho que são nomes até interessantes. Eu, se tivesse que ver em Dallas, eu gostaria. Mas, como o Diego falou, não acho que o Cowboys vá atrás, pelo menos não por agora. E a última notícia aqui, antes de falar do jogo, o Cowboys anunciou que o AT&T vai liberar para o público durante o jogo contra o Falcons. A porcentagem é de 25% do estádio. O estádio tem 80 mil pessoas, então a matemática aí me pegando. 20 mil pessoas no estádio. Um pouco mais, porque não é exatamente 80 mil, é um pouco mais que isso. Suponha que seja umas 25 mil pessoas no estádio. É um estádio grande, é um estádio com muita capacidade, então eu acredito que seja capaz de fazer o distanciamento. É um estádio com uma estrutura enorme, muitos banheiros, porque você poderia ter problema de fila, muita gente indo no banheiro, muita gente indo comprar comida, bebida, mas a quantidade de bares, quantidade de banheiros, e para um público reduzido dessa forma, eu acho que é possível. E a gente viu durante a rodada passada, a gente viu o público em alguns outros estádios, não em todos, mas na abertura da temporada do Kansas City Chiefs teve público, o jogo do Jaguars teve público, não vou saber de cabeça todos, mas esses eu tenho certeza que tiveram. Então o Cowboys seguiu a lei do Texas, nesse momento libera até 50% da capacidade dos estádios para terem público, e o Cowboys liberou 25%. É uma medida provisória. Eu acho que o Cowboys vai usar isso muito como teste, e o Cowboys não correria o risco de arranhar a própria imagem, ou a NFL não correria o risco de fazer um time arranhar a imagem dela liberando uma coisa assim, devido à proteção, os devidos protocolos e tudo mais. Então vamos ver como é que isso vai lidar, como o Cowboys vai lidar com tudo isso. E é bom ficar de olho, porque eu acho que isso pode refletir até no Brasil de uma forma geral. Porque a gente pode olhar, olha, os Estados Unidos é um país que está tendo tantos casos quanto o Brasil, ou mais, e está lidando dessa forma, olha como eles estão abrindo para o público com esse tipo de protocolo, será que a gente pode pegar? Então, para as nossas vidas aqui, talvez eles possam olhar para isso para começarem a liberar coisa aqui no Brasil. Não do Dallas Cowboys, obviamente, mas o Cowboys é um dos exemplos disso. Mas vamos falar do jogo, finalmente, vamos falar do Cowboys e Falcons. Jogo em Dallas dessa vez, o Cowboys jogou uma partida fora de casa e agora é a vez de jogar em casa. E um jogo sem transmissão da ESPN, eu acho que a ESPN já divulgou que não vai ter transmissão dessa partida, infelizmente. Jogo às 14 horas no horário de Brasília, e um jogo não muito fácil, né? A gente esperava, pelo menos eu no começo da temporada esperava que o jogo contra o Rams fosse ser um pouco mais simples do que o jogo contra esse Rams, contra esse Falcons. E se a gente viu contra o Rams, a gente teve problema, e eu já fico com o pé atrás desse jogo contra o Falcons, hein? porque não é um time bobo. Eles pontuaram muito bem contra o Seattle Seahawks, tiveram muitos problemas na defesa. Eu acho que isso é um ponto que a gente pode explorar. Vinícius, você acha que é obrigação o Cowboys ganhar esse jogo contra o Falcons?
Como torcedor, pra mim sim. É obrigação total vencer o Falcons, até porque a gente contava com uma vitória contra o Rams. E a depender, a gente não colocava, a gente colocava assim que poderia acontecer uma derrota pro Falcons e tudo ficaria até assim de boa. Então, eu coloco sim como obrigação a gente vencer. Só que é aquela história. Os caras têm Gurley, né, esse ano. Ainda tem Calvin Ridley, Calvin Ridley, Julio Jones, Matt Ryan, que querendo ou não, pra mim, são melhores que esse ataque do Rams. Eu acho que uma coisa que pode fazer muita diferença e que deve fazer muita diferença é a posição de técnico. O Dan Quinn não é um técnico tão bom quanto o Sean McVay é. E diferenciado em como fazer, em como montar as jogadas que o McVay é. Então eu acho que isso sim pode fazer muita diferença pra gente, porque a gente tá pegando um cara que é um pouco mais ortodoxo, que é mais antigo, que não tem essa diferença em montar as estratégias, né? Essas diferenças novas, vamos dizer assim, em montar estratégias para o ataque e para a defesa. Então, eu não sei, eu torço para que possa fazer as vençam, até porque nós vamos enfrentar uma defesa, além disso, que é um pouco pior que o time do Rams. Os caras não têm o Aaron Donald da vida para destruir a nossa linha ofensiva. O Takahit McKinney não é um cara desse.
Trouxeram o Kinlaw, né, na primeira rodada do draft. Eu pra ser sincero, eu não reparei muito nele durante a partida contra o Seahawks, mas é um cara de contenção ali de linha defensiva. Eu acho que ele pode dar um trabalhozinho a mais pro Zeke, mas eu acredito que o maior problema do Cowboys não vai ser em relação à defesa. O ataque do Cowboys eu acho que vai sair bem. Eu acho que a defesa do Rams, né, com o Rams na cabeça, a defesa do Falcons ainda é frágil. Eles sofreram muito com corrida do Russell Wilson também, com passe por Chris Carson. Chris Carson teve muitas jardas aéreas, né, jardas recebidas, e o Cowboys gosta de fazer isso. O touchdown do Zeke, o primeiro, foi num passe para ele. Então acho que uma coisa que o Cowboys pode explorar, o Tony Pollard também, ele recebe bem bola. Eu acho que o Cowboys pode conseguir tentar screens, esse tipo de jogadas. Eu não vejo a secundária do Falcons tão boa. O Matt Coff teve um touchdown muito longo contra o Falcons, e se a gente levar em consideração que a gente tem o Mario Cooper, que pra mim é melhor que o Matt Coff, o Michael Gallup, que se colocar que é no mesmo nível do Matt Coff, ele pode conseguir fazer uma jogada dessas. Então eu acredito que o Cowboys possa conseguir bons resultados contra a defesa do Atlanta Falcons, que não é tão boa. Minha maior dificuldade é justamente o ataque do Falcons, porque é uma linha ofensiva reforçada. O Matt Ryan é um quarterback que já foi MVP da liga, e é um quarterback bom, quarterback que não dá para discutir isso. Ele é um quarterback, para mim, é top 10 da liga, indiscutível. E além disso, eles reforçaram muito as armas do Atlanta Falcons, como você mesmo disse, Vinícius. Eles têm o Todd Gurley no jogo corrido agora, que para mim é um jogador muito melhor que o Devonta Freeman, como era na temporada passada. E além disso, eles têm o Calvin Ridley e o Julio Jones, que dispensam comentários. E eles ainda conseguiram o Hayden Hurst, que é um tight end, uma escolha de primeira rodada do Ravens, né, que eles trocaram por ele. E no jogo passado eles tiveram o Russell Gage, que foi um wide receiver não muito comentado. Falaram que destacou no training camp, mas daí para jogar bem é um pulo muito grande, né? E ele teve mais de 100 jardas como wide receiver 3 contra o Seattle Seahawks. Então é um trio que parece promissor, ainda tem o Tyrant. Diego, você acha que a nossa secundária vai ter dificuldade contra nesse tipo de matchup, mesmo com o Jordan Lewis voltando? Como é que você vê o Cowboys tentando lidar com essa situação de tantas armas pro Matt Ryan?
Ora, a dificuldade não vai ser pequena, não, vai ser imensa. né? Dallas vai com a mesma secundária, que é uma secundária completamente inexperiente, que não sabe taclear, que tem, para mim, um jogador promissor, que é o Diggs, né? que pode ser feito uma crítica por uma jogada maravilhosa que o Rams fez na última partida, mas ele também tem um tackle maravilhoso logo em seguida, algumas jogadas depois. Tudo o matchup da nossa secundária vai depender demais do quanto a gente vai conseguir pressionar a linha ofensiva e fazer apressar o jogo do Matt Ryan. Esse é a chave do jogo. A gente não tem como enfrentar a nossa secundária, não tem como enfrentar pau a pau o ataque deles, o ataque aéreo deles. Não tem. Se eles tiverem tempo, vai ser um massacre nesse ponto. Aí nós vamos ter que ganhar no ataque, né? Então, o Falcons, em relação apenas à primeira rodada, teve o segundo ataque, o primeiro aéreo. Ninguém lançou mais bolas, ninguém teve mais recepções, em número geral, né, do que o Falcons. Nós vamos pegar esse time, né? Então, quem joga fantasy viu o que os wide receivers do Falcons fizeram de pontuação, absurdas pontuações. Eu joguei com um que tinha o Ridley, que fez, eu acho, 27 pontos, algo do gênero. Então, assim, não tem como enfrentar isso. Não tem. Se a gente deixar o passe sair com relativa tranquilidade e de um jogador que já foi MVP, não vai ter jeito. Não tem a menor chance. Tá? A gente vai ter que fazer um jogo que até agora, nem no ano passado, nem esse ano. É claro que é o primeiro jogo só, mas eu acho assim, é caixão pensar que essa secundária vai conseguir segurar o jogo aéreo. A gente depende muito, né, muito, muito do auxílio da linha defensiva, que vai ter que apressar o passe no jogo, e da mecânica também dos linebackers, que vão ter que ajudar. Só que ao contrário do que a gente enfrentou na primeira partida, né, a linha ofensiva do Falcons não vai conseguir, não tem o mesmo treinamento, o mesmo trabalho que tem os Rams, assim, de jogadas mais rápidas, né, e que nos custaram tanto, que eu acho até assim, em termos de, para desorganizar mais uma equipe, é muito pior jogar contra o Rams do que jogar contra o Falcons, que é um ataque mais tradicional, né, um ataque mais o estilo antigo, vamos dizer assim, da NFL, com o jogo corrido, mas assim, o aéreo não tão moderno quanto é o McVay. E isso o Vinícius falou. Então, assim, matchup direto não tem, volto a dizer, não tem chance. A gente precisa de um mecanismo, uma defesa integrada. Aí a gente tem chance.
Olha, Diego, eu acho que o fundamental para o Cowboys parar qualquer ameaça de ataque aéreo é pressionar o Matt Ryan. Ainda mais que o Matt Ryan não é um quarterback tão móvel assim quanto o Goff é, porque por mais defeitos que o Goff tem, uma coisa que a gente não pode dizer é que ele não é muito pocket passer. Na verdade ele até é, mas ele é um quarterback mais móvel, então ele consegue escapar da pressão, ele consegue correr, e o Matt Ryan já não tem mais esse perfil. Ele é um cara que fica mais paradão, ele é um quarterback um pouco mais à moda antiga, uma coisa que a gente vê, por exemplo, no Tom Brady, no Big Ben, no que a gente via com o Tony Romo, não comparando qualidade, obviamente, mas de estilo, que são QBs menos móveis, né? QBs que ficam muito no pocket, que não tentam trabalhar fora dele ou correr para ganhar jardas, umas coisas que você vê, por exemplo, no Lamar Jackson, no Dak Prescott, até no Carson Wentz, que tem um perfil diferente dos dois, mas ele escapa da pressão, ele corre, ele consegue ganhar jardas, ele consegue ter um trabalho bom assim. E o Matt Ryan não. Então eu acho que é muito bom pro Cowboys conseguir pressionar ele. Eu acho que a linha defensiva precisa trabalhar muito bem, muito melhor do que trabalhou contra o Rams, porque quanto menos tempo o Matt Ryan ter para buscar os seus alvos, mais suscetível ele vai estar a erros. E a gente viu, por exemplo, o Trevon Diggs deixando muito pouco espaço para os wide receivers que ele estava marcando na partida passada. Então, quando a gente tem um quarterback jogando com uma qualidade assim, é mais difícil para o quarterback conectar passe, achar as janelas para fazer o passe, para o wide receiver fazer a recepção. Então eu acho que o Cowboys tem uma oportunidade, mas não é só falar e fazer, é uma coisa não tão simples. Eu acho que o Cowboys vai precisar trabalhar muito isso. O Jalen Smith vai precisar ter uma partida muito melhor do que teve. porque ele vai estar praticamente sozinho, né? Ele vai ser ele, o John Thomas e quem mais de linebacker? O Justin March? Eu não sei mais quem. O cara que acabou de subir, o cara do Bears? Quem vai jogar de linebacker? Então é a hora do Jalen Smith bater no peito e assumir a responsabilidade. Ele vai ter que fazer um bom jogo. O interior da linha defensiva, Tristan Hill, Anton Woods, Tyron Crawford, vão ter que fazer bons jogos. E, principalmente, evitar a falta. Porque a defesa consegue evitar a situação, consegue forçar uma terceira descida longa, terceira para 8, aí faz uma falta de 5 jardas, terceira para 3, é só correr com a bola. Então, o Cowboys precisa evitar a falta boba de qualquer jeito. Infração da zona neutra é uma falta boba, simples, uma falta muito simples de ser evitada. E eu não acho que esse time é indisciplinado, eu acho que faltou entrosamento, faltou cuidado. E ainda mais jogando em casa, não vai ter barulho da torcida, nem artificial, nem natural. Então o Cowboys tem condição de evitar esse tipo de falta. Ou de forçar a saída falsa do adversário, sei lá. Mas o Cowboys precisa diminuir esse número de faltas bobas, porque isso mata campanhas tanto no ataque quanto na defesa. Então, pra mim, é uma coisa que o Cowboys realmente precisa ficar de olho pra essa partida. Só pra fechar agora o jogo, vamos falar da bold do palpite, já que a gente não acertou nenhuma. É que a gente sempre aposta que o Cowboys vai ganhar. E geralmente o Cowboys mais ganha do que perde durante a temporada, então a gente fica um saldo positivo. Mas bold complicado, né? Vinícius, você quer começar com a bold de palpite?
Ai, ai, vamos lá. A gente vai fazer 24 a 7, 14, 17, 24 a 20 para Dallas, logicamente. E a minha bold vai ser 4 sacks do time. A gente conseguiu um, né? Vamos fazer 4 sacks do time inteiro, 2 sendo do Aldon Smith.
Eu ia te perguntar isso, quantos do Aldon Smith? Já respondeu, tá ótimo. Eu vou falar a minha já, vou falar que vai ser 27 ou 21 Cowboys e o Sid Lamb vai anotar seu primeiro touchdown da carreira nesse jogo. Mas não só isso, obviamente isso não é só uma bold. O touchdown dele vai ser de retorno de punch. Ele teve um retorno relativamente bom contra o Falcons, o Rams. Caraca, tô confundindo os dois, o podcast inteiro, meu Deus do céu. Mas ele teve um retorno bom contra o Rams, eu acredito. E a bold, vocês veem, a bold vai ser uma, o Cowboys vai forçar um punch. Duas, no punch forçado, o Sid Lamb vai retornar pro touchdown. Parece que não é tão bold assim, mas no, você olhar no macro, é uma bold imensa. Diego, seu palpite bold.
Meu palpite... 38 a 35, tiroteio, vitória de Dallas, um baita tiroteio, tá? E a minha bold é que o Sid Lamb vai ter mais, acima de 150 jardas e 2 touchdowns.
Bem bold também, bem bold. Acho que a gente fica por isso. Vocês querem comentar mais alguma coisa? Querem dar aquela última corneta? Ou podemos fechar o podcast aqui?
Eu queria avisar a galera que torce para o Dallas, lembrando que ainda não é terra arrasada. É só o primeiro jogo, ainda tem 15 pela frente, né? Mais de 15, porque tudo vai dar certo, a gente vai para os playoffs. Então, vamos ficar um pouco mais relaxado. Não é momento de demitir todo mundo, contratar outra galera, mandar Dak Prescott pro banco, chamar Andy Dalton pra ser titular, ainda não tá nesse momento. Então vamos com calma que no futuro tudo vai dar certo. Só foi a primeira parte dessa temporada que ainda vai ser bem longa.
Eu ia dizer exatamente isso que o Vinícius falou. Não adianta fazer terra arrasada agora. Eu tenho a impressão, eu não achava isso antes, confesso pra vocês, tá? Mas vendo o primeiro jogo, a química, a mecânica, ela vai demorar. Isso é evidente. Então, a gente tem que ter uma certa paciência e também saber olhar para o lado, né? A gente precisa ganhar a divisão. E essa divisão, pelo visto, vai ser de nível baixo, né? Então, querer que a gente faça 15-1 de num ano totalmente novo, sem treinamento, com uma defesa toda nova, o Mike McCarthy novo... Sim, o Earl Thomas, aí fica difícil. Agora, Se a gente tiver uma ou outra adição, quem sabe a gente vai no decorrer do tempo voltando alguns jogadores, lá o Collins, Sean Lee, aquela coisa toda, vai a química vai melhorando. E assim, ó, volto a dizer, a primeira coisa a gente tem que olhar pro lado, né? E olhando pro lado, a gente tem condição de vencer a divisão. E esse é o foco. Não é fazer 15-1, 13-3, sei lá. Acho que não é ano para isso. Tá? O ano é para ganhar a divisão e, no decorrer do campeonato, ir ganhando o corpo.
Pois é, como eu falei, as últimas três vezes que a gente foi para os playoffs, né, na década, o Cowboys perdeu o primeiro jogo. Então, é um sinal de esperança para o torcedor do Cowboys, incluindo nós. E fé que tudo vai mudar. Paciência. E vamos torcer. Então é isso, galera. Vamos ficando por aqui. Agradeço a todo mundo que ouviu. E acompanha a gente no site. Acompanha a gente nas redes sociais. Que o conteúdo que está sendo produzido está maravilhoso. E vem coisa boa por aí, hein? Fiquem de olho que vai vir coisa boa. Mas é isso aí. Vamos ficando por aqui. E é isso. Tamo junto, galera. Aquele abraço. E Go Cowboys!